Mas isso são contingências do que se passa, porque há dois anos sofremos exatamente as mesmas consequências com um jogo com o Águeda também, com um adepto de Lamas entrou dentro de campo, deu um abanão no fiscal de linha, e claro, o que é que aconteceu? Que o árbitro também achou que não tinha condições psicológicas, não foi por ferimentos, e terminou o jogo ali, e claro, nós fomos penalizados com isso.
José Alves, o União de Lamas agora está à espera da vitória na Secretaria.
É evidente, isto, se for como nos fizeram há dois anos, com certeza que isso, é, claro, penso que o Lamas vai ganhar 3 pontos, mas eu já começo a desconfiar neste Conselho de Disciplina da Associação de Aveiro.
Porquê é que está a desconfiar, José Alves?
Porque isto, lamentavelmente, ainda hoje recebemos aqui a acusação do Conselho de Disciplina da Associação de Aveiro. E, sinceramente, estamos todos pasmados com aquilo que o Conselho de Disciplina nos acusa.
Está a reportar-se, José Alves, ao que aconteceu no Lourosa, União de Lamas.
Lourosa.
No União de Lamas de Lourosa, aliás.
Isto é de conhecimento público, até porque a Lourosa TV transmiteu, a IAFA TV transmiteu, tenho as imagens, quando na acusação, no ponto 7, diz o seguinte: 3 adeptos do clube Lusitânia de Lourosa que entraram no terreno de jogo na zona da grande área, dirigiram-se ao guarda-redes da equipa do União de Lamas, sendo que um desses adeptos passa a mão pela cabeça do guarda-redes. Reparem. E depois, no ponto 8, diz o jogador Marcelo Felipe Silvério Magalhães dirige-se a 2 desses adeptos e com o braço direito atinge um dos adeptos na zona do pescoço. Isto é inconcebível. Que uma comissão de disciplina faça uma acusação destas, quando toda a gente vê com o Marcelo, que apenas afasta o adepto e depois é agredido. Mas, se segundo os regulamentos, se isto aconteceu, o árbitro só tinha que fazer uma coisa, mostrar vermelho, não aconteceu. Não aconteceu. Portanto, esta é uma acusação que olha, isto não tem classificação. Mas, e mais adiante, vejo dizer, de seguida é pontapeado por outro adepto do clube de Lusitânia de Lourosa caído no chão, é evidente. E depois há aqui outro ponto que eu quero referir, e eles já estão, a Comissão de Disciplina da Associação de Aveiro já está a branquear quando diz que o jogo esteve parado 4 minutos. Mentira, esteve 8 minutos parados após esse acidente. Isso é pura mentira. Já andam a branquear, como se branqueia muitas coisas fora das 4 linhas.
Muito bem, há um acontecimento então para quem não estiver atento a estas questões, há um acontecimento verificado, há uma história verificada no jogo União de Lamas de Lourosa e portanto na ocasião em que o União de Lamas
sofre o golo.
Sofre o golo do Lourosa, portanto há uma invasão de campo.
Sim, há a comemoração do golo junto à claque que estava atrás da baliza do União de Lamas.
Que era a claque do Lourosa.
Exatamente, e depois há ali uma entrada de um adepto ou dois, e depois de facto vê-se. E assim, eu também entendo isto, não sei se o presidente do União de Lamas concorda comigo, acaba por ser uma proteção do próprio jogador ao que está a acontecer. Quer dizer, então entram adeptos em campo e ficam ali à espera que lhes deem na cabeça. Eu acho que ele acaba por se proteger e proteger o seu companheiro de equipa que estava ali a ser, de certa forma, importunado para ser simpático na...
É essa a sua leitura, José Alves?
Isso é mais do que evidente. Ou a proteção, ou a tentar até empurrar o jogador o adepto para a zona de conforto dele. Não sei qual foi, que eu sinceramente ainda não falei com o jogador que viu isso. Mas isso é mito, que o jogador ou se protege. Ou se protege, ou protege o colega de equipa. Não é? Agora, numa acusação destas, isto é o cúmulo da pouca vergonha.
Agora, isso tem por base o relatório da equipa de arbitragem, do árbitro principal do jogo. Não,
até esta altura, já a semana passada, nós pedimos à associação o relatório da equipa de arbitragem e não nos chegou às mãos, o que também acho estranho. Não é? Mas, sinceramente, não sei. Eu penso que isto estará baseado no relatório da equipa de arbitragem e, se isso acontecer, se for esse o caso, então, realmente, tudo aquilo que estão aí a falar em termos do que se passa nos campos é verdade.
E o que é que se anda aí a falar em termos do que se passa nos campos, como acabou de dizer os Elves?
Toda a gente sabe Há muita gente a vestir de amarelo e preto, mas não é do Beira-Mar.
Ontem, e permita-me também chamar a atenção disso, acaba por ser também um facto jornalístico, a claque do União de Lamas tinha uma tarja a dizer contra a corrupção. É isso que se passa, no seu entender?
Entenda-se, mas eles não tinham a tarja por estar lá de qualquer maneira. Todos sabemos, e parece-me que, segundo aquilo que já me chegou ao meu conhecimento, ontem, no jogo com os Moreiros, isto são palavras do treinador dos Moreiros, que diz que a segunda parte, que não sabia onde era a bancada do Larosa. Se era no bom expoente do Larosa, ou se era atrás. Inclusivamente, se passou o segundo tempo todo, com essa gente que estava dentro do campo, no banco, a pressionar o fiscal de linha. E aí falta ter qualquer coisa a esses árbitros para denunciar ou acabar o jogo ali nesse momento.
Nós vamos ter que abreviar, porque temos de facto vários convidados em lista de espera, permitam-me a expressão, para participarem nesta emissão. A pacificação deste campeonato, será um passo complicado avançar para esse processo de pacificação, na sua opinião, José Alves? Quando é que haverá alguma normalidade, domingo a domingo, nos campos de futebol?
Com certeza que sim. Se bem se lembra, a semana passada, eu falei aí num campeonato da treta, não é? E o Sr. Presidente da Associação Futebol de Aveiro, por quem eu tenho muito respeito e por todos os elementos, chamou-me a atenção na terça-feira disso aí. Ora bem, mas não disse aquilo que eu também que devia ter repetido, também daquilo que ouviu, que eu falei à Rádio Terra Nova, que se deviam. A Associação devia promover um encontro com todos os representantes dos clubes desde este campeonato para se debater essas questões. Até hoje não há feedback.
Muito bem. José Alves, só mais uma questão, voltando à perguntinha que lhe fiz há bocadinho e relativamente ao jogo de ontem em Aveiro. Portanto, só admite um resultado, a vitória na Secretaria, depois dos acontecimentos verificados no jogo.
A União de Lamas não é quem fez o regulamento. Os regulamentos estão lá, está para se cumprir, e nós também já sofremos na pele um quase evento. Lamento isto pelo Beira-Mar, onde foi bem recebido pela professora Beira-Mar, pelo presidente e por outros diretores, e mesmo os adeptos do Beira-Mar, eu sei para fora, toda a gente, falei com toda a gente falou comigo, foram excelentes. Mas isto no futebol, meu amigo, cada um tem que puxar a brasa à sua sardinha, não é?
Obrigado, José Alves, pelas suas palavras. Boa semana, muito boa noite. Até uma próxima oportunidade.
Boa noite.
Boa noite, para obrigado.
Um dos nossos convidados nesta emissão, José Alves, Presidente da Direção do União de Lamas. Daqui a bocadinho teremos um elemento da Direção do Lusitânia de Lourosa aqui ao telefone também, Luís Sá, é tesoureiro. O Presidente não está, está até ausente do país, estará no Dubai por questões, penso eu, de ordem profissional. Teremos Luís Sá, do Lusitânia de Lourosa, aqui ao telefone dentro de pouco mais de 2 minutos. 2 minutos porquê? Porque vamos ouvir palavras do Presidente da Direção da Associação de Futebol de Aveiro, que lamentou hoje as agressões de que foi alvo a equipa de arbitragem no jogo Beira-Mar União de Lamas ontem à tarde, obrigando assim à interrupção do jogo ao intervalo. Arménio Pinho remeteu para o Conselho de Disciplina da próxima quarta-feira a aplicação das regras adequadas para este tipo de incidentes. Portanto, vamos ouvir as declarações de Arménio Pinho à Antena 1. Tentámos ter aqui ao telefone também o Presidente da Direção da Associação de Futebol de Aveiro, mas ele não atendeu nenhuma das inúmeras chamadas. As tentativas foram muitas. Azar. Outras oportunidades terá de falar aqui. Mas falou à Antena 1 e nós fomos lá recuperar o som. Portanto, é a mesma coisa. As perguntas eram as mesmas. Vamos ouvir.
Sim. A disciplina tem que ser aplicada e não pode haver aqui complacências para ninguém, porque o fenómeno, isto não é futebol, o tema da arbitragem será sempre um tema controverso e será muitas vezes a desculpa para a falta de resultados. Já sabemos que os árbitros vão errar mais ou menos vezes, mas mesmo que não errassem, seriam sempre alguns argumentos a utilizar. Por isso, nós temos um campeonato muito competitivo aqui em Aveiro, campeonato Safina, com muitas equipas históricas, em que temos muita gente nos estádios, temos um regulamento de segurança, temos uma comissão de qualificação de jogos que, por antecipação, analisa os critérios e define quanto se vai ter policiamento, se vai ter PCS e qual o grau de risco de cada encontro. E a verdade é que acontecem por vezes estas situações e um adepto, no fundo, estragou um grande espetáculo de futebol.
A partir de agora, e peço-lhe uma resposta muito sucinta, tolerância zero da Associação de Futebol de Aveiro relativamente a estes fenómenos?
Sim, isso podemos garantir. Nós não, aliás, já a semana passada, o Conselho de Disciplina, se calhar, já labrou vários procedimentos disciplinares, se calhar até foi recorde nos últimos tempos, e vai continuar a haver tolerância zero, porque não vamos permitir que pessoas isoladas, pessoas sem educação, que deviam estar em casa, estraguem um jogo de futebol, um campeonato ao mais alto nível, e não podemos retirar as pessoas dos estádios, queremos cada vez mais pessoas, mas também queremos, acima de tudo, que exista segurança. Segurança tem que estar em primeiro lugar. Vamos ter amanhã à noite a nossa reunião de direção, quarta-feira a disciplina, vai tudo trabalhar em prol da causa ter um futebol distrital de excelência e sem casos.
Palavras de Herménio Pinho, recordo, à Antena 1, não foi possível de todo, extraordinariamente, ter aqui o Presidente da Direção da Associação de Futebol de Aveiro, em direto ao telefone na Terra Nova, mas as perguntas, como lhe disse há bocadinho, eram estas, e tentar perceber qual a opinião do líder do futebol distrital relativamente a esta série de acontecimentos. Ao telefone temos Luís Sá, que integra a direção do Lusitânia de Lourosa. Luís Sá, muito boa noite. Antes de mais, deixe-me agradecer-lhe o seu tempo e a disponibilidade que demonstrou para participar nesta emissão. O campeonato está muito competitivo, há contestação permanente aos árbitros e acontecimentos anormais. Como é que o Lourosa olha para todos estes acontecimentos? Já agora, não sei, Luís Sá, se ouviu, há minutos tivemos aqui ao telefone o presidente do União de Lamas, que criticou a atuação do Lourosa neste campeonato. Quer dizer, lançou aqui algumas insinuações. Quero começar por aí. Qual é a sua opinião? Penso que ouviu as declarações de José Alves.
Antes de mais, boa noite a toda a auditória da Rádio Terra Nova. Sim, ouvi as declarações do Presidente da União de Lamas. São declarações que eu não irei comentar, nem me compete a mim comentar. É a análise dele e a respeito, é a opinião e acaba a respeitar. Quanto ao que se passou, propriamente no jogo União de Lamas, Lusitânia de Lourosa, nenhuma responsabilidade é do União de Lamas, nenhuma responsabilidade é do Lusitânia de Lourosa. Simplesmente, se há imputar responsabilidades, e que irá, certamente, as responsabilidades têm que ser imputadas, é às forças de segurança que o corpo policial que estava presente no estádio era manifestamente pouco para um jogo União de Lamas, Lusitânia de Lourosa, um derby que arrasta multidões, e para mais, quando se está a discutir um título distrital, uma subida a um campeonato nacional, justificava-se outro tipo de aparato policial, coisa que não estava, e eu questiono o porquê de estarem, se penso que eram 5 ou 6 elementos da GNR, e estariam uns 4 ou 5 elementos do corpo de intervenção fora do estádio, que só entraram depois da dita invasão de campo, mas aí é o corpo policial que deveria ter montado outro tipo de dispositivo, de forma a evitar que situações daquelas tivessem ocorrido.
Sinto que há também uma impreparação por parte das forças de segurança para o que está a acontecer. Por exemplo, eu estou a dizer isto reportando, por exemplo, o que acontecia aqui no EMA, os Jogos Grandes, em que havia policiamento, havia muita movimentação, quer dentro, quer fora. Exato. Da polícia. E será que a nível de distrital há essa impreparação, sem querer ofender, logicamente, a polícia e a GNR? Mas esta...
É um problema real, a questão da segurança.
Não, mas eu dou um exemplo com dados concretos. No Lusitânia de Lourosa, Sport Clube Miramar, da quarta jornada, veio o dobro do dispositivo policial para a União de Lamas do Lusitânia de Lourosa. E qual é a justificação? Não há justificação. Isso aí, se há responsabilidade, tem que se questionar a pessoa, neste caso, do posto de GNR de Santa Maria de Lamas, que não trouxe o efetivo que ia trazer. Agora, no Lusitânia de Lourosa, Beira-Mar estava o dobro do dispositivo policial que estava no jogo em Lamas. E no jogo em Lamas teve muito mais assistência do que teve no jogo Lourosa-Beira-Mar. Então, as devidas proporções, também tem que ter mais corpos efetivos, coisa que não se verificou. E sabendo de antemão que é um Lamas Lourosa, um jogo que está a fazer disputar em primeiro lugar, é óbvio, o Lamas não tem qualquer tipo de responsabilidade, nada a apontar a União de Lamas, sobretudo à força de intervenção que nos teve no devido momento e na quantidade que devia estar. Mais nada.
Pensa também, peço desculpa, que, por exemplo, os ARDs, os assistentes de recinto desportivo, que também são obrigatórios, também estão impreparados? Ou se calhar não há tanto respeito por eles também?
Não sou da sua opinião. Repara uma coisa, até porque o Lourosa também requisita esses ARDs e é uma força de segurança que está presente até em jogos de Primeira Liga, nomeadamente até no estádio do Municipal de Braga, mesmo no estádio do Dragão, que é a mesma empresa que faz o serviço para o São Lourosa. Se é uma empresa que presta serviço a jogos da Primeira Liga, um jogo como a Primeira Digital, claro que estão devidamente preparados, credenciados para poder fazer essa segurança.
Sim, estamos à conversa com Luís Sá, tesoureiro do Lusitânia de Lourosa. Luís Sá, eu peço desculpa, mas isto é irresistível. Eu tenho que voltar às declarações do José Alves, presidente da União de Lamas, há 10 minutos atrás. Ele disse que o Lusitânia de Lourosa participa em esquemas. A claque até levou uma tarja, Pedro Martins, para o Estádio Municipal de Aveiro, para o Estádio Mário Duarte, que dizia o quê?
Contra a corrupção.
Contra a corrupção. O que é que tem a dizer sobre isto, Luís Sá?
Não, mas isso aí, quem terá que responder é a União de Lamas e a claque de Lamas. Do porquê ter essa tarja. Não vou ser eu não vejo argumentos nem factos que possam levar a esse tipo de suspeições. Repara uma coisa. Os jogos do Lusitânia de Lourosa estão todos filmados. E eu desafio essas pessoas que me digam um único lance em que Lourosa foi beneficiado esta época em jogos onde entrevei o Lusitânia de Lourosa. Até se formos puxar a cassete um bocadinho atrás, sabe que se fala do Beira-Mar, o Beira-Mar está a ser prejudicado. O Beira-Mar veio aqui a Lourosa, ganhou com o seu mérito. No entanto, há uma grande penalidade minutos, mesmo na compensação, se não estou em falha, ou perto do minuto 90, sobre o Coné, uma grande penalidade nítida, Maiágua, e o senhor árbitro não o quis marcar, ou não marcou, não sei, de facto é que não marcou, e o Lourosa podia ter feito ali os 2-2. Na expulsão do guarda-redes do Lusitânia de Lourosa, não houve dúvidas, foi logo nítida a expulsão. A expulsão do Steven, dois amarelos, um deles não há razão para eu ter levado, e o Lourosa acabou com 9, e ninguém fala disso agora. E eu desafio as outras pessoas que vejam os outros jogos, este aqui o Lourosa tem razão de queixa, vejam os outros jogos e que apontem lances em que o Lourosa terá sido beneficiado e o adversário terá sido prejudicado. No caso do União de Lamas, do Lusitânia de Lourosa, de facto, há um lance ao minuto 90, onde um gol anulado ao União de Lamas, mas pelas imagens facilmente se conclui que é fora de jogo e um fora de jogo nítido. O avançado Joca está fora de jogo, um metro ou dois metros fora de jogo, e vê-se completamente que não há dúvidas, e o fiscal Linhas tem muito bem anulado o gol do Lamas. O Lamas não tem nada que se possa apontar em termos de arbitragem de quando é passado. E o Beira-Mar, que muito fala do Lourosa, que vá aos vídeos, para a Lourosa TV, ou vá à AFA TV, e que veja, lance em que o Lourosa foi beneficiado. E que aponte. É que não vejo ninguém a apontar lance em que o Lourosa foi beneficiado.
Muito bem. Luís Sá, o nosso tempo está mesmo a terminar. Agradeço a sua participação nesta emissão segunda parte da Terra Nova. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.
Tá, boa noite, eu que agradeço.
Boa noite, obrigado. Obrigado.
Muito bem, vamos ter agora o presidente do Beira-Mar, vamos ter também o Arturo Cruz, que lidera os Ultra Aurinegros, ao telefone. Se calhar íamos ouvir primeiro o Arturo Cruz e daqui a bocadinho o presidente da direção do Beira-Mar para fechar este ciclo. Até porque interessa perceber, enfim, qual é também a posição do homem que lidera o grupo de adeptos do Beira-Mar, não é, Pedro?
Sim, perceber o que é que o líder da claque também tem a dizer sobre o que se passou, até porque têm sido visados, sobretudo no Facebook, a claque tem sido visada sobre o que se passou, e é importante também ter aqui essa visão do Arturo sobre o que é que ele viu e o que é que aconteceu de facto, até porque ele estava próximo daquela zona, estava junto ao túnel, portanto ele também poderá, uma vez que estava próximo, perceber e dizer o que é que aconteceu de facto.
Muito bem, Arturo Cruz está aqui ao telefone, recordo então que lidera os Ultra Aurinegros. Ontem um adepto agride um árbitro quando ele se dirigia para o túnel de acesso aos balneários. Arturo Cruz, que leitura tem destes acontecimentos?
Olá, boa noite a todos. A leitura que eu tenho realmente não é mais positiva. São atos que não se devem cometer num estádio de futebol. Como vai de acordo a algumas opiniões ouvidas também, quem não sabe estar não deve estar no futebol. independentemente de tudo, da nossa vontade de querer e ganhar, etc., há limites e todos esses limites foram ultrapassados ontem, não
é? Portanto, é um ato isolado este, é o que está a dizer, Artur.
Exatamente. O que aconteceu foi, toda a gente viu, foi a imagem de alguém, de uma pessoa, que se insurgiu em cima do túnel e fez o que fez.
Não é um ultra aurinegro, Artur?
Não é os ultras aurinegros, é um adepto. Independentemente de fazer parte do grupo, não foi o grupo que o fez, não foram os aurinegros, foi um adepto. E tendo em conta esse adepto também, que curiosamente também é aurinegro, nós, a Associação Ultras Aurinegros, vamos também tomar as devidas precauções em relação a esse tipo de assunto.
Artur, o que é que disse ao adepto que deu a palmada na, digamos, na cabeça do árbitro? Falou com ele?
Eu não vi. Eu sinceramente não vi. Eu só quando cheguei a casa é que vi as imagens. Eu estava perto, mas estava focado noutra coisa qualquer, não faço ideia o que é que foi. Eu não vi a agressão ao árbitro, inclusive até fiquei surpreendido quando no intervalo, ou após o intervalo, fui abordado por alguém a dizer-me que o jogo não ia recomeçar porque o árbitro tinha sido agredido. E eu disse, não, mas ninguém agrediu o árbitro. Eu não vi agredir nenhum árbitro. Simplesmente, depois as imagens mostram realmente que houve agressão ao árbitro. Claro que isso é um ato de alguém que tem que responsabilizar, obviamente, pelos seus atos, como deve ser, como toda a gente sabe, e foi um ato isolado, não é? O que me deixa triste é que quando existe qualquer coisa deste género, é sempre apontar o dedo aos aurinegros. Os aurinegros não têm este tipo de mentalidade. Os aurinegros têm uma mentalidade, e ao longo destes anos, e 17 anos que temos de existência, nunca tão pouco tivemos esta mentalidade. A nossa mentalidade é apoiar, seja no futebol, no handball, no básquet, dentro das modalidades do clube. E sempre com brilho e com orgulho do nosso clube. Não é este tipo de incidentes. O que aconteceu foi um ato isolado de um adepto que tem que sofrer as consequências devidas perante a situação, não é? Porque não se pode, o futebol não é isto.
Artur, o que é que o líder da claque pode fazer para que, quer queiramos, quer não, e vais-me desculpar, é um elemento da claque e muitas vezes é impossível dissociar uma coisa da outra. O que é que tu podes fazer para que cenas destas não se tornem repetidas? Isto é, que elementos da claque, independentemente de serem atos isolados, são sempre elementos da claque, não é? Portanto, o que é que tu podes fazer, o que é que podes fazer para que isto, ou o que é que se deve fazer para que isto não se torne a repetir?
Claro que uma pessoa é um humano, é exatamente igual a qualquer outro sócio ou adepto que venha ao estádio. Simplesmente temos uma maneira diferente de estar e de apoiar o clube. Não estamos sentados, estamos em pé, cantamos, apoiamos e não deixa de ser um adepto. Ser de uma claque não quer dizer que não seja um adepto igual aos outros. Temos uma forma diferente de estar. Em relação àquilo que vai acontecer com a associação, em relação à pessoa que, por sua vez, faz parte do grupo, nós vamos tomar as devidas precauções, para que isso não torne a acontecer. E vamos ver o que é que vamos fazer.
Artur, o adepto foi identificado, ao que julgo saber, pela Polícia de Segurança Pública. O Artur vai tomar algum tipo de medida quando encontrar esse seu colega, amigo, ou conhecido, ou seja lá o que for? O que é que lhe vai dizer?
Acima de tudo, eu não sou pai de ninguém. Ou melhor, tenho duas filhas e minhas filhas não estavam lá envolvidas. Alertar, aconselhar, fazer com que as pessoas não tomem esse tipo de atitudes, é uma atitude que eu tenho tomado ao longo deste tempo.
Falou aí, já agora, permita-me, Artur, conhecemos-nos já agora, conhecemos-nos mais ou menos. Falou aí nas suas filhas, não leva as suas filhas a ver os jogos de futebol, ou leva?
As minhas filhas vão a tudo o que é desporto beira-mar, tal como eu.
Excelente.
Sem qualquer problema, porque essa não é a nossa mentalidade é apoiar. E quando se vai para um jogo, ou quando vamos com a intenção de apoiar, não tem qualquer tipo de problema levar as minhas filhas para qualquer estádio ou qualquer pavilhão para apoiar o nosso clube. Porque não vamos com a intenção de criar problemas, seja com quem for ou onde for. Pá, o que aconteceu foi um ato isolado, torna de repetir. Foi uma pessoa que tomou essa iniciativa, fez o que fez, tem que responder por ele. Não tem que pôr um grupo ou uma associação com 17 anos em questão por causa da atitude de uma pessoa.
Muito bem.
Acho que é mais perentório, acho que é merecedor, não é?
Muito bem. Artur, muito obrigado pelo seu tempo aqui na Terra Nova. Agradeço a sua disponibilidade e a sua franqueza neste seu discurso.
Obrigado, Leo.
Obrigado, boa noite.
Obrigado, Leo.
Boa noite, obrigado, Artur.
Muito bem, agora vamos ao encontro do Presidente da Direção do Beira-Mar, Hugo Coelho. Eu espero que me atenda o telefone já, porque de facto não tenho aqui mesmo. Mas de facto ficou aqui o discurso do Artur, que é um histórico líder de uma claque, neste caso do Beira-Mar. Há muitos anos que lidera aquele grupo.
Sim, sem dúvida. E quem eu sou amigo, mas isto logicamente é difícil ou não se pode tomar a parte pelo todo, mas em algumas situações, e esta é uma delas, não, fica difícil não o fazer. Sabendo que quem o fez faz parte, e esse acordo não concorda comigo, mas eu também tenho uma visão, e é por isso que se calhar somos amigos, porque discordamos às vezes. Acho que este elemento, fazendo parte de uma claque, independentemente de ser a Associação Ultras Aurinegros ou dos No Name Boys ou quer que seja, é um elemento da claque que saiu da claque, que saiu daquele grupo para ir para lá. Agora, e era isso que eu queria, era esse o sentido da minha pergunta ao Artur, é o líder tem de saber quando parar os seus elementos. Eu fui líder da claque, como toda a gente sabe, durante...
Foste líder da claque?
Fui líder da claque.
Sério?
Nós já falámos sobre isto. Tu tens uma memória de
peixe vermelho.
Eu fui o fundador da primeira claque do Beira-Mar, depois de vários anos de interrupção.
Também, mas
claques.
Isso...
Mas eu, só para também contextualizar. Eu formei, tive uma reunião com o engenheiro António Pascoal, fundei a claque e estive à frente da claque durante um ano e meio, sensivelmente. E eu, quando havia algo que eu já achava que não devia ser feito, eu ia chamar esse elemento e punha-o de lado ou tentava controlar as coisas. Portanto, ali também é um movimento muito rápido e não, sem querer ali acusar ninguém. Mas é importante que o líder também tenha esse espírito, porque líder, ser líder é isso mesmo. É tentar também antecipar o que pode acontecer.
Não devia mesmo a liderar uma claque. Tens assim um ar tão puritano. Cara. Ao telefone temos o Hugo Coelho, que lidera os destinos do Beira-Mar. Não sei, Hugo, se ouviu a nossa emissão até agora. Tivemos já aqui alguns dirigentes associativos, dirigentes de clubes, de outros clubes, do Nilo de Lamas, do Lusitânia de Lourosa, da associação. Não sei se ouviu, só para perceber que tipo de perguntas é que lhe tenho que fazer, Hugo.
Viva Fernando, e todo o auditório, Pedro, e todo o auditório Terra Nova. Ouvi parte, eventualmente não tudo, mas ouvi parte, sim.
Parte. Está envergonhado com o que aconteceu ontem em Aveiro, Hugo?
Fernando, o que aconteceu, nós já emitimos o nosso comunicado, é algo que vamos envergonhar a todos os agentes desportivos, todos os que defendem o desporto e que o promovem, são situações que nos envergonham a todos, como é evidente, nas situações nas quais nós não nos revemos. E que repudiamos, naturalmente, e que não queremos ver nos nossos estádios, e não é para isso que nós trabalhamos diariamente. Nós trabalhamos para ter adeptos no estádio, para termos espetáculos, para termos famílias a assistir aos jogos, para a promoção do desporto, para que o desporto faça parte da formação dos nossos jovens, que seja um elemento na formação dos nossos jovens, um elemento importante, e isto nada contribui, muito pelo contrário.
Essa vossa conduta, a conduta da direção a que preside o Coelho, é exatamente essa, fala disso em permanência, em alguns momentos de entrevista aqui na Terra Nova, sempre falou dessas questões, mas está a falhar essa mensagem, digamos, essa atitude ali no campo?
Não, eu acho que nós... Eu pedi uma parte da entrevista ao Presidente Lourosa, que conversámos bastante no início do jogo, que eu tive a prazer de conversar.
União de Lamas, União de Lamas, Hugo.
Como?
Do União de Lamas, Presidente do União de Lamas.
Sim, do União de Lamas.
Ah, sim, falou no Lourosa.
Não. Também eu tive o prazer de o conhecer, em Lourosa também falámos. Tive também o prazer de o conhecer, e agora aqui também tive o prazer de conhecer o Nuno de Lamas, com quem falámos há alguns momentos. E ambos estávamos contentes com o espetáculo que ia acontecer, porque estava um dia bonito, estava um roubado bem tratado, estava uma moldura humana boa, estava tudo preparado para o espetáculo. E durante a primeira parte assistimos duas equipas que jogam um bom futebol. E estava tudo preparado para o espetáculo e era nisso que nós estávamos focados e estávamos felizes por de facto conseguimos proporcionar isso aos nossos sócios e aos nossos adeptos, que era um bom espetáculo. Infelizmente aconteceu o que aconteceu ao intervalo, que todos depois acabei por não ver, estava no centro do terreno, lá está mais uma vez de volta da formação e a homenagear um jovem que fez 300 jogos, o João Claro, que fez 300 jogos pelo clube, e a receber os nossos jovens, os nossos atletas dos infantis, que foram se apresentar aos nossos sócios, aos nossos adeptos. Eu estava nesse momento, porque de facto são momentos marcantes, momentos importantes, e momentos em que nós, nestes intervalos, seriam muito bem para isto. E eu estava focado nisso e acabei por só ver nas imagens. Portanto, apercebi-me que de facto havia confusão, mas foi rápida também, não vi nada, só vi depois nas imagens. Portanto, algo que nós de facto repudiamos e que achamos que não é o caminho, claro.
Hugo, acha que a época fica arrumada depois do que aconteceu?
Eu acho que não. A época não fica arrumada. O que eu acho, acima de tudo, e mais do que os resultados esportivos, mais do que a derrota, mais do que se for isso o caso, nós aguardamos também, obviamente, o resultado agora da AFA, que vai fazer que perspectiva que vamos ter. Se é que vamos ter, totalmente vamos ter, claro, mas mais do que o resultado, acima de tudo, aquilo que me preocupa e aquilo que nos preocupa a todos nós na direção foram os atos e é aquilo que no nosso projeto de reestruturação do clube, de um projeto de refundação, em que o objetivo principal é ter a cidade aproximar-se do clube, isto belisca, claro. Claro, é um revés grande. E essa é a nossa preocupação. É um revés grande e que inevitavelmente vai ter consequências. Claro que consequências esportivas, mas acima de tudo consequências sociais. E são essas que nos preocupam.
Hugo, eu ia falar precisamente sobre isso, porque eu soube que há pessoas que já manifestaram essa vontade, famílias que disseram que se recusam a ir mais ao Beira-Mar esta época, enquanto as coisas não mudarem, porque aquilo que aconteceu é demasiado mau para levar crianças e pessoas mais velhas para o futebol.
Vamos lá ver. Em termos de segurança e ser demasiado mau, ninguém esteve inseguro. Ninguém esteve inseguro nas bancadas, ninguém teve os filhos em perigo. O que se assistiu foi uma pessoa que se dirigiu ao árbitro e que o agrediu por cima do túnel. Foi aquilo que se assistiu. Portanto, não há insegurança no estádio, não houve insegurança, ninguém. As famílias podem continuar a confiar no Beira-Mar, podem continuar a levar os jovens para as crianças para o estádio, para assistirem aos espetáculos, porque não acredito que tenha havido qualquer foco de insegurança, seja para quem for.
O Coelho falou há bocadinho, algo de leve, permita-me a expressão, das consequências, de facto, na sequência da reunião desta semana, na quarta-feira, segundo julgo saber do Conselho de Disciplina, o Beira-Mar será penalizado, está preparado para qualquer penalização? Para a derrota? Para qualquer outro tipo de castigo?
Existem regulamentos. É certamente que a AFA vai se basear nesses regulamentos. Acredito que face àquilo que tem vindo a acontecer, a AFA tem que pensar bem, porque tem que pensar bem, que isto é algo que se calhar merece um bocadinho mais, uma reflexão um bocadinho maior, porque na realidade, na semana passada assistiu-se exatamente ao mesmo, só que foi um adepto agredir um treinador, não foi um árbitro, mas foi um treinador e foi o nosso treinador, exatamente igual, portanto agrediu um elemento do espetáculo que estava a decorrer, que foi o nosso treinador. Também houve uma agressão de um jogador do Lamas também na semana passada, houve também um foco de desacatos no Ovarense Alba. E agora houve esta questão. Houve esta agressão a este árbitro no Beira-Mar Lamas. Foram quatro casos que nos deixam preocupados, porque isto não é desporto para nós. E a AFA, de facto, tem que analisar estes quatro casos, tem que ver. E se calhar todos, como agentes desportivos, temos de trabalhar para o bem comum na procura de soluções. Para que isto não volte a acontecer.
Internamente, Hugo, o Beira-Mar, enfim, perspectiva tomar alguma medida relativamente ao adepto protagonista deste acontecimento? Sei lá, pretende reunir-se, conversar com os responsáveis da CLAC? Tivemos há bocadinho o Arturo Cruz aqui ao telefone. A direção pretende fazer alguma coisa nessa área?
Claro, claro, evidentemente, claro. Nós vamos ter uma reunião de direção onde vamos abordar este ponto, claro, que é o ponto que está em cima da mesa hoje. Temos vários, obviamente este é aquele que nos vai merecer aqui uma reflexão maior. Vamos tomar as vidas, obviamente, depois de analisar tudo e não agir quente, que depois de analisar, vamos tomar as vidas previdências e vamos atuar conforme achamos que temos que atuar.
Obrigado, Hugo Coelho, pela sua participação na nossa emissão segunda parte da Terra Nova. Boa noite, até uma próxima oportunidade.
Boa noite.
Boa noite, Hugo, obrigado.
Vamos a seguir ouvir Fernando Vinagre e depois o Carlos Teixeira para fechar o nosso programa. Hoje quase que nem temos tempo para respirar, Pedro.
Eu respirei um bocadinho por ti. Fica esta mensagem do Hugo e do Coelho e acabo por concordar com ele, se bem que o que acontece fica na memória, fica na retina, relativamente à segurança ou insegurança ou falta dela nos estádios. O que aconteceu foi extremamente lamentável e envergonha-nos. Ontem dissemos isso, nunca nos tinha acontecido, eu já ando nestas vidas há quase 15 anos, nunca tinha acontecido ver uma situação destas. Merecerá, logicamente, uma reflexão profunda do que é que as pessoas querem para o futebol e para a vida. Isto, muito mais do que desportivamente, é perceber, e se calhar estou a ser um bocado filosófico, mas perceber onde é que esta sociedade para quando o transporta para um terreno desportivo, se calhar frustrações da vida.
Fernando Vinagre é uma pessoa muito conhecida no meio. Recordo só, a título de curiosidade, que foi candidato à liderança da Associação de Futebol. Perdeu nessa corrida eleitoral para Arménio Pinho, perdeu essa eleição. É nosso convidado também. Peço desculpa, Fernando Vinagre, por não ter ligado à hora combinada. Penso que combinei uma hora consigo, mas sabe que às vezes esta questão do direto tem estas consequências, resvalamos um bocadinho. Mas olhando como observador, digamos, para os últimos acontecimentos, para o que aconteceu ontem no estádio Mário Duarte, é normal um árbitro acabar um jogo naquelas circunstâncias? Que leitura tem? Muito boa noite.
Boa noite a todo o auditório. Eu posso falar com alguma propriedade, porque inclusivamente estava a cerca de 10 metros do túnel quando houve essa ocorrência. Desloquei-me da bancada com uns amigos para o sol e estávamos exatamente ali a 10 metros. Portanto, observei tudo. A tudo que praticamente quase ninguém se apercebeu. E é lamentável que hoje, ao ligarmos as televisões e ao lermos as primeiras páginas dos jornais, verificamos que houve adeptos que agrediram a equipa de arbitragem, que houve cenas de violência. Isto é extremamente chocante para todos os aveirenses e beiramarenses e até desportistas em geral. Porque o que se passou foi único e simplesmente um adepto irresponsável que subiu exatamente ao túnel que dá acesso ao balneário e desferiu umas chapadas na parte de trás, na nuca do árbitro. Penso que aquilo que eu conheço ao longo dos tempos que lido com o futebol e também acerca de outros acontecimentos que têm ocorrido muito recentemente, não só no distrital, mas até no futebol em geral, até em competições de mais alto nível, penso que o caso não era motivo justificativo para que o jogo não prosseguisse. Atendendo a que o que eu verifiquei de perto e que pouca gente se apercebeu, acho que, de facto, houve um exagero muito grande num aparato. Aquilo montou-se um círculo em volta deste acontecimento que foi extremamente exagerado.
Acha que há algum aproveitamento também por parte, não digo do árbitro, mas se calhar algum aproveitamento desta situação também de uma perspectiva de...
Refere-se a terceiros, é isso?
Até de arbitragem em si no seu geral, tentar dar aqui um murro na mesa ou um aproveitamento sem logicamente colocar em causa a idoneidade de Leonardo Marques, o árbitro agredido, mas acha que de certa forma, porque vi também no seu Facebook, entrou o INEM passado quase de uma hora e tal da agressão, portanto uma hora depois entrar o INEM para assistir um árbitro que, ou alguém que foi agredido, também parece um pouco exagerado. Por isso é que eu lhe estava a perguntar se haverá aqui algum aproveitamento desta situação para chamar a atenção da classe, digamos assim.
É aquilo que eu quero dizer, que de forma nenhuma quero branquear aquilo que o adepto fez, que é reprovável, devia ser punido, devia ser proibido, devia ter as autoridades que estivessem presentes, e isso já vamos falar nisso, deveria aprender e ser julgado como outros são. Agora, o que acontece é exatamente este caso. Estávamos a assistir a um bom espetáculo, a um jogo correto, com decisões controversas e discutíveis, como há em todos os jogos.
Com paz nas bancadas, que... segundo julgo saber, não é? Com calma, nas bancadas.
Uma coisa extraordinária, um bom ambiente. Nada justificaria este desfecho, e ele aconteceu. Toda a gente ficou perplexo quando tivemos conhecimento, e eu propriamente subo através de um telefonema que o jogo até nem ia perseguir, porque estava perto e não estava a perceber de nada. O jogo vai ser interrompido e tal, quando estava tudo preparado para a segunda parte, inclusive a equipa do União de Lamas, que é exatamente no momento em que o responsável vem chamar os elementos para dentro, porque não ia haver jogo. Portanto, isto de facto foi extremamente desagradável, e penso que se houvesse um pouco de bom senso, não elevando o gramado às responsabilidades, porque efetivamente aconteceu um ato. Agora, esse ato não foi suficiente claro e extremo de violência para que o jogo não pudesse prosseguir. E essa é que é a questão. E essa é que vai aumentar a gravidade de uma eventual punição. Porque temos assistido a invasões, agressões, sobressete, e o jogo prossegue. Agora, aqui o jogo não prossegue. Porquê? Essa é a minha pergunta. E aquilo, eu hoje tive a oportunidade de receber imensas mensagens de ex-árbitros que me diziam exatamente isto. No meu tempo, se eu fosse suspender jogos com este tipo de atitudes, certamente que a maior parte dos jogos nem chegam ao fim. Porque isto eu considero isto um pênalti considerando aquilo que acontece na maior parte dos jogos que têm incidências disciplinares. Portanto, não é um exagero. E é por isso que eu me sinto chocado com tudo isto, com este aparato que tenho visto nos jornais. O Beira-Mar, pela negativa, somos os aveirenses, os beira-marenses, parecemos uns arroaceiros, quando isto, nada disto que aconteceu. É extremamente desagradável. Mas eu queria ir mais além, porque eu fiquei perplexo também que um jogo destes, um jogo da dimensão de Damas, atendendo até que na semana anterior tinham existido vários casos em vários campos, inclusive onde intervieram o Beira-Mar e provavelmente nenhum Damas, e a Associação de Futebol de Aveiro. E muito bem, no dia 23/11, emitiu um comunicado, 147, a considerar o jogo Beira-Mar-Lamas de risco acrescido. E o que quer dizer este risco acrescido? Diz exatamente aquilo que o regulamento emitido em 22/8/2017, que a Associação divulgou, o tal regulamento de funcionamento da Comissão de Qualificação de Jogos, diz isto. Agora reparem, de facto, como é que vai o nosso futebol e a nossa associação e quem gera tudo isto. O artigo número 6, número 1, alínea A, diz exatamente isto. Que nos jogos de risco acrescido, que é o caso, é obrigatório o policiamento. Porque eu não vi esse policiamento no jogo. E certamente se ele lá estivesse, de facto, haveria mais respeito.
Fernando Vinagre, mas sabe que a PSP se recusa, pelo menos é essa a informação que eu tenho, se recusa a fazer policiamento no estádio Mário Duarte, porque alega que não há condições.
Como é que é possível que haja um espetáculo com milhares de adeptos, um espetáculo público, que há o risco acrescido, como a Associação de Futebol de Aveiro acaba de referir neste jogo, e o policiamento não está presente ou se recusa? Isto algo está mal. Até mas depois do policiamento do ato acontecido, apareceram os carros da polícia. Mas então, em que país é que nós estamos? Então o policiamento recusa-se ir ao estádio para policiar o jogo, ainda que seja pago. E depois, porque há a ocorrência, eu vi lá carros de polícia, juntamente com o INEM, naquele aparato, que não se justificaria até. Porque ninguém se portou mal. Houve aquelas pessoas que estavam expectantes a ver o que é que acontecia no fim, que o meu estado lá estava, e não vi ninguém a portar-se mal. Inclusivemente, houve uma coisa que me satisfez muito. Vi o autocarro de União de Lamas a sair, os adeptos do Beira-Mar a aplaudirem. Portanto, houve até civismo nessa parte. Agora, pronto, não percebo. E de facto, gostaria de saber o porquê, de facto, que a Associação emite um comunicado que diz que é risco acrescido. O risco acrescido, segundo o regulamento, diz que é obrigatório o policiamento.
no estado de policiamento e o jogo é feito. O guarda fez o jogo. Portanto, algo está mal. Isto, naturalmente, é inconcebível que isto aconteça perante as leis e perante determinações da Associação de Futebol da Aveiro. Portanto, eu não... Agora, digo mais, se a polícia estivesse presente, este inúrgumo que fez esta cena, esta triste cena, seria imediatamente identificado e seria levado para o posto e depois seria presente a tribunal. Agora, mais ninguém tem autoridade lá dentro para o levar a tribunal, para o condenar, porque não estava lá ninguém que pudesse. Não é a segurança, os RDs, que podem, de facto, identificar e levar a julgamento. Portanto, há aqui coisas que não dizem bem. Portanto, são estas as situações. Eu, há pouco tempo, vinha a vir para casa, vinha a ouvir a Rádio Renascença e fiquei surpreendido com uma declaração do presidente do Conselho de Arbitragem, José Pereira. O repórter perguntou-lhe, de facto, como é que ele via estas incidências do jogo em Aveiro, e ele diz exatamente isto que eu vou dizer: a culpa é dos três grandes. Oh, meu Deus, então, de facto, isto é um caso distrital, é um caso em que eu envolvia árbitros distrital, mas o que é que os três grandes têm a ver com isto? E são outras situações, são outros meandros que nós temos de ter em consideração, mas não é para o caso aqui em apreço, porque aqui, de facto, houve um acontecimento isolado. A propósito de uma arbitragem que teve uma contestação e cerca de dois lances, que nada justificariam, mas temos que nos cingir àquilo que é a organização de futebol distrital, àquilo que são os jogos de futebol distritais, e não a culpar os três grandes. Portanto, isso, de facto, também não me parece correto.
Sim, Fernando Vinagre, para terminar a nossa conversa, porque vamos ter mesmo que terminar, eu ia exatamente por aí, até porque temos uma notícia no site da Terra Nova, o Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol Aveiro assegura que a violência nos campeonatos distritais resulta do exemplo dado pelos três grandes do futebol português. O presidente do Conselho de Arbitragem, e estou a ler a notícia, José Pereira, considera que a violência no futebol é culpa dos três grandes, com a conivência do governo, da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga. A acusação é feita pelo presidente do Conselho de Arbitragem, onde se registou, e é um facto isso, uma das três agressões a árbitros neste fim de semana. Portanto, perante isto, não lhe merece nenhuma reflexão.
Não, merece, porque é uma declaração infeliz, porque os três grandes estão com problemas e as pessoas naturalmente insurgem-se até, porque sabemos que maioritariamente os adeptos portugueses pertencem aos três grandes clubes, mas este exemplo que vimos aqui hoje, ontem em Aveiro, nada tem a ver com isso. O que é que tem um adepto que... Um adepto, eu até nem sei, ele saltou para cima do... E mais... Se tivesse a ser feita uma segurança cuidada dentro do jogo, verificava que, como houve aqueles dois lances muito próximo do intervalo, de facto a segurança tinha que preservar, como sempre preservou, a saída dos intervenientes para uma segurança e prevenir até que as pessoas não se colocassem por cima, o que não foi o caso. Agora, eu fico muito triste que, ao longo de várias décadas, eu, pelo menos há mais de 70 anos, Que vejo desde pequeno os jogos do Mário Duarte, e é a primeira vez que eu constato que o jogo do Mário Duarte não acabou devido a cenas de violência. O que, de facto, as pessoas pensarão que eu, para aqui, para a galeria, já vi casos muito mais graves do Mário Duarte e os jogos chegaram sempre ao fim. Agora, isto me parece-me uma coisa, pronto, caricata, e as pessoas têm que desmistificar isso, porque, de facto, o povo de Aveiro, os beira-marenses, os aveirenses, não são arlaceiros. Houve um ato isolado como incontrolável, porque esse adepto sozinho infiltrou-se dentro, tanto pôs por cima do coiso e fez essa atitude. Portanto, nisto não se coaduna com aquilo que são os aveirenses, os beira-marenses e o próprio clube que está a concretizar um século de vida e agora vê-se confrontado com uma situação destas nos jornais, nas televisões do país. Isto é horrível, portanto, são cenários que, de facto, não, eu nunca queria ver o meu clube envolvido nisto. Mas também digo, a situação está a ser extremamente extrapolada de uma forma que não é real.
Muito bem. Fernando Vinagre, obrigado pelo seu tempo e pelas suas palavras. Logicamente que a esmagadora maioria dos beira-marenses e aveirenses não se revêem. A esmagadora maioria naquele ato louco daquele adepto. Muito obrigado pelas suas palavras.
Boa noite a todos.
Muito boa noite e obrigado.
Boa noite e obrigado.
Vamos agora ao encontro do Carlos Teixeira para fechar este capítulo e depois ainda temos o Atita. Eu peço desculpa por prolongarmos um bocadinho mais a nossa emissão. Culpa
Olha,
minha.
Eu não levo dinheiro pelas horas extras, fica descansado. Mas ficam estas palavras de Fernando Vinagre. E eu acabo e concordo com ele. E a minha pergunta, se havia algum aproveitamento, logicamente, e reforço isto, sem querer colocar em causa a idoneidade de Leonardo Marques e também dos seus assistentes, até faria sentido, numa altura em que se fala tanto de arbitragem, por que não aqui uma tentativa de chamar a atenção para a classe, que é uma das coisas que provavelmente também está a esquecer, a classe de arbitragem. Portanto, este aproveitamento, até digo que seja legítimo, para que as pessoas percebam que a equipa de arbitragem é também um interveniente na partida, e se calhar pode ter sido aqui, não digo canto do cisne, mas uma forma de chamar a atenção para a insegurança que muitos dos elementos das equipas de arbitragem vivem durante os jogos todos os domingos.
Vamos ouvir o canto do cisne agora, Carlos Teixeira. Não é para todos. Ouviste a nossa emissão?
Ouvi até agora com interesse.
E então o que é que te se oferece dizer?
As suas teses. É muito fácil de resumir isto. Toda a gente defende as suas teses, toda a gente tem a sua razão. Há aqui uma questão que essa a mim, eu creio que é mais interessante. Eu estive como assistente, sentado na bancada ao sol, e no fundo o discurso é um bocadinho este do Fernando Vinagre. Um ambiente de desportivismo, correção, entre claques, entre adeptos, dentro de campo com as equipas, havia lesões, bola fora, bola devolvida ao adversário, tudo na perfeição. Há um episódio, um incidente, não o desvalorizo, e não vou fazer aqui o discurso da desvalorização, mas, e este mas significa isto, as histórias de túneis de acesso neste país, o Mário Duarte, e eu conheço algumas vividas por dentro, túneis deste país, Luz, Alvalade, Dragão, Braga, Guimarães, em todo lado. Se aquilo que aconteceu ontem, os árbitros todos terminarem jogos ao intervalo, não há futebol. Portanto, a minha tese é esta. Há um incidente que é lamentável, protagonizado por uma pessoa num ambiente de segurança global. Não havia insegurança. Não havia ali um ajuntamento de 100 ou 200 pessoas dispostas a lixarem um árbitro. A lincharem um árbitro. Portanto, há um episódio que não me parece ser motivo para que o jogo não fosse até a final. Agora, há aqui um lado que eu acho que é curioso. É quando eu percebi que o Beira-Mar entra para a segunda parte e começa a fazer aquecimento, eu disse assim, opa, o árbitro não vai voltar. E esta sensação foi induzida por isto. Este árbitro não vai querer mais, não quer. E, portanto, como não quer, está fora. E fez valer essa tese. E a minha questão, desde ontem até hoje, é esta. Se este senhor estivesse em Braga, em Guimarães, no Dragão, ele abandonava um jogo ao intervalo por esta circunstância. Pressões de túnel ao intervalo em jogos. Isto, eu não sei o que é que se passou. Agora, creio que há aqui uma coisa. Eu manifesto a minha solidariedade, mas também digo assim... Vamos ver se há aqui capacidade para ser árbitro de futebol, porque um árbitro de futebol, e ele estava a demonstrar uma força muito grande no jogo, porque estava a existir das bancadas aqueles apupos habituais, porque queriam penalti aqui, queriam penalti ali, ele manteve-se inflexível e, portanto, digeriu com segurança, com uma firmeza de quem não se deixava influenciar e, de repente... Caiu naquele momento, ficou... É como diz o Pedro, isto provavelmente, nós dizemos que não, mas se calhar tem muito a ver com o contexto nacional. Há uma pressão tão grande, que a panela de pressão rebentou por ali. Agora, nem se pode fazer daquilo aquilo que aquele caso não é. E aí, eu permito-me dizer isto, e eu sei que vai contra a corrente de toda a gente, e volto a dizer que é um incidente e tem a relevância que merece ter. Agora, ele passou para um outro patamar... E onde não deve estar? É que aquilo que aconteceu ontem em Aveiro, de facto, não induz clima de insegurança. Não houve insegurança nenhuma. Não se passou algo que justificasse a evacuação do estádio, o fim do jogo e essa antecipação. E creio, e esta é uma mensagem que eu deixo aqui também, no fundo, dirigido a quem no Beira-Mar gera estas questões. Primeiro, o Beira-Mar demonstrou andar à nora. E, portanto, isto não pode acontecer. O Coelho, e temos esta relação de amizade que nos faz juntar aqui à segunda-feira, e temos estado aqui com opiniões diferentes, já na semana passada tivemos, hoje voltamos a ter. Porque eu creio que o Coelho, na sua fidalguia de pedir desculpas, levou isto a um patamar exagerado. É que aquilo que se passou ontem não deve levar o Beira-Mar a ajoelhar-se nesta questão. E quem gera disciplina do futebol aveirense e vai ter que decidir isto, tem que pensar muito bem o que é que quer. Quer instrumentalizar o futebol? É pá, tem um menu todo ali preparado. Todo preparadinho, se quiserem instrumentalizar o futebol, e é esta a ideia com que eu fiquei enquanto alguém estava sentado na bancada. É que aquela equipa de arbitragem levou isto para o campo das lições, da moral, mas não levou isto para o campo da prática, da gestão, de uma gestão ponderada, de uma gestão diplomática. Eu estou à porta do Teatro Aveirense para entrar para o teatro e há um tolo que passa junto de mim e manda-me aqui um cachaço. E eu digo, fecha o Teatro Aveirense, não há espetáculo hoje. E, portanto, isto para mim, eu sei que vai contra a corrente, e por isso é que eu assumidamente gosto desta expressão, mete nojo. Eu acho que a Associação de Futebol vai ter aqui uma palavra muito interessante, mas não é para fazer de justiceiro, é para fazer justiça, com equilíbrio. E aquilo que aconteceu ontem é um jogo de futebol que deveria ter sido levado até ao fim, porque havia condições de segurança para isso. Condições de segurança no sentido que a bancada estava calma, estava tranquila. Há uma pessoa desnorteada, e aí o Beira-Mar tem essa responsabilidade, tal como diz o Fernando Vinagre, que se gera espetáculos de 2, 3, 4 mil pessoas, de uma vez por todas tem que ter segurança e tem que ter controle nas coisas, não pode andar aqui de facto a fazer um papel de amadorismo num campeonato que é, como diz o Diniz, já semi-profissional. E a Associação de Futebol criou o monstro, criou o bicho. Tem que ter esta noção de que se vai por esta via, ai, pois aí eu estou como Fernando Vinagre e os jogos não chegam ao fim. Eu posso encomendar alguém com uma camisola de um clube e digo, olha, vais ali, estás a ver, o árbitro passa aqui, dás dois passos em frente, um cachacinho. E assim acabamos com os jogos todos ao intervalo. Portanto, se quiserem instrumentalizar o futebol, e ontem os ingredientes estavam ali para essa instrumentalização, podem fazê-lo, porque claramente foi isso que eu vi ontem. Uma questão episódica levada a um extremo que me parece joga mais a favor da instrumentalização destes casos do que exatamente da disciplina ou do rigor desportivo. Esse parece-me o ponto crucial no meio disto tudo.
Teixeira, relativamente, vamos ao campo desportivo. O Beira-Mar fica afastado da luta pela subida de divisão, na tua opinião?
O Beira-Mar estava exatamente como quando foi a Lourosa, que vai com 6 pontos de diferença e podia ficar a 9 se perdesse. Ganhou, ficou a 3. Ganhou ali uma vida, mas agora, passadas estas semanas todas, voltou ao ponto de origem. Eu não gostei, sinceramente, da exibição. A primeira parte do Beira-Mar tremeu em demasia. O Beira-Mar tem dificuldade para entrar no registro de jogo mais físico, mais intenso das equipas. É um jogo mais trabalhado, mais técnico. E quando não sai, e ontem não estava a sair, e ao contrário do que estavam a dizer, parece-me que as condições não estavam exatamente todas reunidas, porque o relvado, aquilo é a bola sempre a saltar e a ressaltar. Não me parece que o jogo do Beira-Mar possa fazer-se com rapidez e com circulação de bola naquelas circunstâncias. É evidente que o Lama estava mais à vontade e esteve mais fechado atrás, lançamentos longos na velocidade, e no fundo é este o modelo que a equipa utiliza. Quanto ao Beira-Mar, parece um pouco a perder o controlo, e esse é o outro lado da questão, e por isso eu falava também desta gestão emocional de tudo isto. O Beira-Mar ajoelha, não é? Ajoelha, pedimos perdão e desculpa porque aconteceu isto. Eu creio que esta fidalgia fica bem, mas o Beira-Mar não deveria, na minha opinião, dar isto como um caso encerrado, porque isto, eu diria que é um gato escondido com o rabo de fora. E dentro de campo a equipa é um bocado isto. É inconsistência, é receio, é temor, é uma equipa que não está segura de si. Aquela equipa que o treinador dizia que tinha que ser melhor que o adversário, que os árbitros, é uma equipa que está perturbada, está, no fundo, influenciada por esse ambiente exterior, e este Beira-Mar não me parece que esteja a conseguir pôr dentro da sua casa a serenidade, o sangue frio, a blindagem necessária, se quisermos. Parece-me demasiado exposto, parece-me demasiado nervoso, demasiado ansioso. E quando é assim, eu não daria isto como fechado, como é evidente. Eu creio que é cedo ainda para dizer que está fechado, agora que está mal encaminhado está. E, no fundo, se isto é um match point, agora vem uns Mourinho Beira-Mar, que será outro match point, e este Beira-Mar vai ter que levantar aqui alguns match points, porque sou pena de ficar... ficar de facto fora da corrida, mas também é nestas circunstâncias que se vê a fibra da equipa. Agora, eu creio que este Beira-Mar, e até mais no campo do que é o trabalho de quem dirige, este Beira-Mar tem que deixar de ser tão popular, esta questão da reconstrução do popular, do povo. O Beira-Mar tem que produzir espetáculos, tem que montar a sua organização para produzir espetáculos, para formar jovens. E isso, como todos os clubes, o Vista Alegre, o Gafanha, o Oliveirinha, o Estrela Azul, o União de Lamas, todos. Agora, o poder não pode estar exatamente aqui um bocadinho à deriva, um bocadinho na rua. O Beira-Mar tem que ter mais mão nas coisas. Já demonstrou que não tem mão nas questões da arbitragem, agora parece não ter mão nas questões da disciplina e, portanto, digamos que está aqui ao sabor da onda. E, portanto, a onda vai empurrar o Beira-Mar para onde quiser empurrar. Se a onda quiser meter no chão, mete no chão. Se a onda quiser empurrar para a frente, empurra para a frente. Agora, eu creio é que não deve o Beira-Mar dizer exatamente para onde é que a onda vai, porque aquilo que o Beira-Mar está a dizer é assumir aqui já uma responsabilidade e uma culpa num caso que me parece deu como fechado, basicamente, quando o árbitro dá como fechado. E é isso que me surpreende no meio disto tudo, porque as redes sociais, de facto, têm este efeito, que é vamos todos para a rede social condenar um tipo que, de facto, teve uma paragem. Uma paragenzinha, para sermos simpáticos. Uma pessoa, é para ali alguém que teve ali um bloqueio, fez uma asneira. Chamar agora nomes feios também não adianta, quer dizer, também não resolve nada, se é energúmeno, se é mais isto, se é mais aquilo. Alguém que cometeu um erro fez uma asneira. Pela dimensão da asneira, eu diria que é uma asneira que é comum a muitas outras e no índice de gravidade não é sequer das mais graves do futebol. Porque aquilo que temos visto no futebol, e eu volto a insistir nesta questão, os incendiários andam aí. E os incendiários muitas vezes não são o homem do cachaço, não são o homem do chamado calduço, ou não são o homem do como antes havia, o do guarda-chuva. Vocês se calhar têm esta memória do homem do guarda-chuva, que estava no guarda-chuva nos campos de futebol, atrás do fiscal de linha e do árbitro auxiliar. Havia muito esta imagem do passado, do que era este futebol mais ronceiro, mais fuleiro, digamos assim. Agora, passar disto para uma situação em que somos os diplomatas e com fidalguia aceitamos tudo o que nos querem dar para comer, a mim não me parece, de facto, que seja o melhor menu. O que eu vi ontem, e volto a insistir nisto, creio que é consequência de um estado em que está o futebol a nível nacional, mas não é, nem de perto nem de longe, uma situação que possa servir de exemplo com a penalização eventual que possa cair quando os adeptos, aqueles que fazem o espetáculo e que estão nas bancadas, não é? E que estavam a sentir um clima de segurança, de tranquilidade, uns a vibrarem mais com a sua equipa, outros mais chateados, outros mais contentes, uns a criticarem o árbitro, outros menos, fazer desta gente um elemento penalizado, a mim não me parece, de facto, muito, muito correto. Mas voltando àquilo à origem da pergunta, só para resumir, eu creio que o Beira-Mar não está fora da corrida. O problema é que os indicadores não são bons. Não me parece que esses indicadores sejam positivos, porque me parece que a equipa ela própria está um bocadinho perdida, ou voltou a estar perdida. E eu não sei o que é que iria ser a segunda parte do jogo. Eu creio que o Beira-Mar foi melhorando na primeira parte, conseguiu melhorar, encostar o Lamas à sua área, conseguiu criar algumas situações e as tais algumas polémicas dentro da área, falhou uma grande penalidade, poderia ter feito talvez um pouco mais, um pouco melhor para discutir o jogo. Agora vai ter que demonstrar uma coisa, que é a capacidade de reação que mostrou em Alvorada. É dizer assim, o Beira-Mar está morto ou está caído, e o Beira-Mar levanta-se. Se tiver capacidade para isso, creio que o campeonato pode não estar ainda fechado, e vamos ver esta questão da decisão da Associação de Futebol, da disciplina, porque essa decisão eu creio que também vai ter aqui condicionantes grandes para o campeonato. E é nessa, sobretudo, que eu estaria concentrado. Eu creio que dar este jogo como fechado parece-me um mau princípio para o futebol. Ao contrário do que toda a gente diz, não é? Que defende a devolva ao castigo, e o castigo, e o castigo, e a derrota, e a interdição do campo. Eu acho que fazer isto significa à cabeça interditar já aí meia dúzia de campos de futebol.
Carlos Teixeira, obrigado pelo teu tempo e pela pertinência dos teus comentários. Boa noite e até logo mais.
Boa noite,
em privado. Em privado? Para bom entendedor, meia palavra basta.
Até ficaste sem palavras.
Pois fiquei.
Sei.
Em privado ao telefone daqui a bocadinho.
Pá, não quero saber.
Pois calculizarmos isso pessoalmente.
Não quero saber. Ao privado ao telefone para falarmos pessoalmente? E escalpelizarmos pessoalmente?
Bem, fala lá mais um bocadinho.
Não sabes o que é que há de dizer.
Mas a pertinência da leitura do Carlos.
Claro,
é
como
real.
Sempre. Como sempre. E concordo. Logicamente, se calhar. Por isso é que também somos amigos, concordamos, e agora vou-me contradizer relativamente àquilo que disse ao Arthur, mas o Teixeira, e aprendi muito com ele também, tem uma visão muito, muito isenta e muito, muito verdadeira daquilo que vai acontecendo, e as nossas tertúlias são prova disso. Concordo com o que o Teixeira diz relativamente à pena aplicar ao jogo. Logicamente que os regulamentos dizem, e são taxativos, mas também há sempre algo que encaminhe para outros tipos de decisão. Mas haver aqui então interdição e haver castigo para o Beira-Mar, provavelmente ter-se-á de começar a olhar para outros campos, para outros estádios, para outras situações que acontecem domingo após domingo. Portanto, é importante que se veja isso e que, logicamente, sem querer escamotear nada e esconder nada, aconteceu, portanto, está acontecido. Agora terá de haver as devidas consequências, mas reforço isso, que terá de ser, então, pensado, se calhar, numa perspectiva global.
Obrigado, Pedro. A Tita, ao telefone, um bocadinho fora de horas, vamos já terminar o nosso programa. Sei que está na hora de jantar, não é, Tita?
Pois estou na hora de jantar mesmo.
Ainda há para mais dois, a Tita?
Dá, se viesse, e não, já há vinho, também há vinho a tempo.
Vinho pronto. É bom, vinho pronto. É bom. E a mesa está bem compostinha, claro.
Está, sim, senhor.
Ai, 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 eu estou
é
cheio de fome.
Cavalinha cozida.
É o quê? Desculpa?
Cavalinha cozida.
Cavalinha cozida. Bem bom.
Bem bom.
A Tita, condecorado pelo governo esta semana, isto não é para todos receber uma medalha ao peito.
Efetivamente.
Então?
Vou daqui na... Tive aqui um problema num dedo.
A sério?
É. Então tenho andado...
Foi alguma alforreca?
O que é que isso tem a ver?
Alguma alforreca quando andava a nadar?
E então agora tenho andado aqui um bocado imparado que nem dá para sair.
Mas vai a Lisboa receber esta condecoração governamental.
É, já está combinado isso.
Então e que medalhão é este, Tita? Que homenagem é esta?
Opa, é galardoado com a medalha de Gran.
Gran quê?
Gran...
Agora esqueceu-se.
Espera aí, não tenho ali no papel. Espera aí um bocadinho, Sr. Fernando.
Eu espero. Vá lá ver ao papel já agora.
Já a minha esposa foi já buscar isso.
Sim, senhora. Mas enquanto a esposa vai buscar, estava à espera desta homenagem, a Tita?
Bem, há muito que estava esperando. Era a medalha, era como é que se chama isso? A comenda do infante Dom Henrique.
Mas até ao momento ainda não recebeu.
Pois, olha, está a sua esposa a dizer para que é que está a falar na comenda.
Galardoado com medalha de grande de cruz da Ordem de Mérito Social.
Muito bem.
Excelente.
Excelente.
Sente-se orgulhoso, claro, a Tita. E agora estamos a conversa está ligeira, mas de facto é um momento importante para si, não é?
É, sim, senhor.
E o que é que isso significa para si? Olhando para
si? Opa, é um gol daquilo que a gente que eu tenho, eu gosto de ver agora aqueles que eu salvei de morrerem afogados, terem as suas famílias, terem isso é que me dá.
Claro. Eu peço desculpa.
No coração.
Eu peço desculpa porque, de facto, cometi aqui um erro. Parto do princípio que toda a gente sabe quem é o Atita, mas eventualmente há pessoas que podem não saber quem é o Atita. E eu parti desse princípio é do cansaço, que o programa já vai muito comprido agora. Mas o Atita, de facto, é uma personalidade muito popular na nossa terra.
Quem não conhece o Atita não é deste mundo.
Ensinou, pois, mas para quem não sabe, é uma pessoa que, olha, ensinou gente a nadar, salvou
diz
muito.
Diz a lenda que ensinou metade da Aveira de nadar, não é?
Ensinei a tua mãe e tudo.
A minha mãe.
Sim.
Portanto, e logicamente, no Poço Santiago também safou alguém de beber uns pirulitos.
E nessa foi 3 ou 4.
A Tita, ainda bem que o Estado lhe reconhece o mérito e o vai premiar com esta condecoração.
Que?
Ainda bem que o Estado lhe reconhece o mérito e ainda bem que o vai condecorar.
Pois, está bem que há uma pequena história nisso, estás a perceber.
Quero contá-la aqui, mesmo para fechar o nosso programa.
Opa, foi numa altura que eu estava a jogar ténis. E quem costumava ir lá treinar era o Dr. França. Sabes quem é o Dr. França?
Sei muito bem.
O advogado.
Sempre... Sim, sei muito bem.
E ele então faz uma pergunta assim: ó, oh, senhor Tito, você não nunca teve a medalha do infante Dom Henrique? Não. Nunca. Então deixe estar que a gente vai, eu vou ver isso. E então, passado algum tempo, ele disse-me: você arranja aí alguém que possa escrever uma carta para o Escola de Naucas ou para a presidência da República Portuguesa. E então arranjei uma pessoa que infelizmente morreu, que era o...
Alguém que não recorda agora.
Espera aí. Não.
A Tita, esqueceu-se, não há problema.
Ele escrevia para o vosso jornal e para o Jornal da Aveiro.
Sim.
E então, eu e o...
O Souto, refere-se ao Souto, eventualmente.
Eu e o Dr. França, falámos então nessa pessoa. Entretanto, aquilo foi andando agora, pois eu escrevo, e aquilo andou assim um bocado assim abandonado. Até que depois o Dr. França disse: bom, senhor Tito, olha, que você se arranjar uma pessoa para escrever a carta, uma pessoa digna, e eu não tinha assim muita planta para isso. E então quem é que foi essa pessoa? Ah, que...
Carlos Gaspar Souto, Albino. Eventualmente. Ah, o Gaspar Albino. Ah,
Gaspar
sim.
É que andou com a carta. Só que, infelizmente, aquilo andou e tal, o homem depois morreu. E então, eu digo ao doutor, e eu falei com alguém. Conhece a Maria da Luz Nolasco, a diretora do museu?
Conheço muito bem, a Tita. Mas nós não podemos estar agora aqui ad eterno.
Pois é isso.
Moral da história. Andou com o processo para a frente e, de facto, viu-lhe reconhecido o mérito.
E chegou até ao fim. E então, através dela, conseguiu-se essa carta, e através do Dr. França. Eles é que escreveram, é que têm o texto todo feito, e mandaram então. E aqui há tempos encontrei-os, não estou a ver nada. Vai aguardando. E agora, olha, apareceu-me esta oportunidade de ter, de facto, esta grande medalha.
Muito bem, Tita. A Terra Nova associa-se ao seu sorriso. Desejo-lhe muita sorte, uma boa viagem para Lisboa.
Obrigadinho, amigo.
E que traga a medalha ao peito para Aveiro.
Não, imagina, agora não te vou dizer isso, mas eu vou diretamente, tenho que fazer aqui o curativo ao pé e tenho que ser testado por um médico em Coimbra.
Sim.
Mas aquilo, quero ver se lá estou às 9 horas.
Passa por Coimbra, depois vai para Lisboa. Também
que é para depois dar tempo para vir embora.
Claro que sim, claro que vem embora. A Tita, parabéns, um abraço,
um
abraço. Boa semana.
E boa, abraço,
e boa cabalinha, e boa cabalinha cozida.
Já a tua mãe.
Serão entregues.
Ok, amigo.
Muito obrigado.
E para vocês, bem, um abraço.
Igualmente para si, a Tita.
Obrigado, okay, Tita, um abraço.
O Tita, sempre o popular Tita, nosso companheiro. E peço desculpa pelo prolongar do nosso programa, que hoje foi muito preenchido. Agradeço a atenção que nos dispensaram. Boa noite e boa semana. Eu não percebo. Sempre que pedes, eu sou-te sincero.